Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia. No livro de Juízes. Juízes é o sétimo livro da Bíblia, né? Depois de Josué. Os irmãos podem sentar, amém? Esqueci de falar, os irmãos já sabem, depois da oração podem sentar, em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, verso 11 até o verso 16. Diz a palavra de Deus: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus, irmão. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Se nós fôssemos dar um nome a esta mensagem, eu diria que se chama Os Desafios da Fé. Não feche sua Bíblia, que nós vamos combater juntamente com Gideão essa batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, no livro de Juízes, relata a história do povo de Israel, desde Josué, um período de mais ou menos 300 anos, onde o povo estava sempre em dois extremos. Quando eles estavam bem com Deus, buscando a Deus, eles prosperavam, eram abençoados. Mas quando eles eram abençoados, eles se afastavam de Deus e seguiam por caminhos errados, atentando para os deuses daquele povo para onde eles foram enviados. Então Deus deixava o povo muitas vezes entregue ao poder do inimigo. Por isso, eles eram oprimidos. E quando eram oprimidos, buscavam a Deus. Aí no capítulo 6, no primeiro versículo, está escrito assim, ó: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos esse povo foi escravo dos midianitas, e os midianitas vinham, levavam tudo que eles tinham, toda a colheita, e eles ficaram numa situação difícil. Por quê? Eles eram roubados. Então, irmãos, muitas vezes, quando nós abandonamos o Senhor, nós sabemos que nós estamos desagradando a Deus. Então, quando os filhos de Israel clamavam ao Senhor, ele sempre enviava um livramento. Mas, toda vez que o povo se afastava, o povo ficava muito debilitado. Ele disse que o povo ficou debilitado. E quando estava debilitado, eles clamavam ao Senhor. E é o que muitas vezes o crente deixa o inimigo fazer o que quer, ele vai enfraquecendo, ficando debilitado. Quando ele já não tem mais forças, é que ele vai clamar a Deus. Irmão, nós temos que perceber. Se alguma coisa está errada, nós precisamos clamar a Deus. Amém, querido? Precisamos buscar a Deus. Quando alguma coisa não vai bem, busque a Deus, porque Deus está pronto para nos ouvir. E é nesse quadro que nós vamos encontrar Gideão. Gideão, irmãos, tomou uma atitude. Pelo menos alguém naquela nação, naquela tribo, tomou uma atitude. Porque todo o povo estava escravizado e se deixando levar por aqueles homens midianitas que estavam roubando a sua colheita, que estavam fazendo com que eles ficassem empobrecidos e debilitados. Nós precisamos tomar uma atitude. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformar a nossa mente. É isso, irmão? Nós devemos renovar a nossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós tomamos uma atitude, então Deus também confirma e nos abençoa. Em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, o evangelista conta a história daquele moço chamado filho pródigo. Esse filho pródigo saiu da presença do pai, levou a herança, a parte dele, e gastou tudo o que possuía, ele desperdiçou os seus bens e foi para uma terra onde havia fome, onde havia seca, onde havia pobreza, e ele lá conseguiu um emprego apenas de cuidar dos porcos. E ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Mas ele se levantou. Ele tomou uma atitude, falou, vou me levantar e vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Então, irmãos, a atitude. Nós nunca podemos nos conformar com esse negócio de tá bom, sabe? Deus não gosta do tá bom. Tá bom, né? Vindo numa igreja uma vez por mês, tá bom, né? Tomando ceia, tá bom. Uma vez por ano. Vindo orar uma vez por mês, tá bom. Não tá bom. Para estar bom é quando nós conseguimos agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós precisamos fazer a sua vontade. E às vezes você pensa, mas o que eu vou fazer? Não sei fazer nada, então ore a Deus. E se você orar, você já está fazendo muita coisa. Ore na sua casa, ore na igreja, ore no seu trabalho, ore onde você estiver, mas faça alguma coisa para mudar a situação que nós estamos vivendo. O profeta Abacuque, vendo a nuvem negra que estava sobre a nação, a iminente escravidão por parte de Nabucodonosor, ele começou a orar. Ele diz, eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou esperar a resposta do Senhor. Irmãos, tem vezes que nós precisamos apenas interceder. Quando nós intercedemos, nós já estamos fazendo alguma grande coisa. Amém? Gideão foi escolhido por Deus. Volte, veja o verso 14, onde está escrito. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Agora ele expõe as suas fraquezas. Veja no verso 15, e diz, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Então Deus lhe faz essa promessa. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como um só homem. Quando ele se sentiu chamado, ele prontamente se propôs a adorar a Deus. Veja no versículo 18, onde ele diz assim, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Irmão, nós também fomos escolhidos por Deus, não é isso? Jesus Cristo falou em João 15, 16, que ele nos escolheu. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar a Deus, para prestar a Deus o nosso culto, para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor recebe a nossa oferta. O Senhor recebe o culto da sua igreja. Veja no verso 21 como ele recebeu a oferta de Gideão. 6:21 diz assim, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Irmão, sempre que a Bíblia traz anjo do Senhor com letra maiúscula, trata-se do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo se apresentando. Porque nenhum anjo poderia receber aquela adoração. Então Deus estava ali. Deus estava com Gideão e Deus recebeu. Assim como Deus está recebendo também o nosso culto nesta noite. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus está conosco nesta noite? Então glória a Deus. Glória a Deus. Agora a escolha, irmão. A escolha tem desafios. Toda escolha tem desafios. Não tem jeito. Não tem jeito de escapar dos desafios. Você vai ver, por exemplo, aí, no capítulo 6 ainda, o verso 25 e o 26, onde o Senhor começa a desafiar. Verso 25, diz, naquela mesma noite, quer dizer, na noite em que ele fez a oferta, que ele celebrou a Deus, que ele trouxe a sua oferta ao Senhor, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste monte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Irmãos, a terra de Israel, povo de Israel, e ali havia um altar oferecido a Baal. Baal era o deus dos cananeus, chamado deus da prosperidade. Não tinha nada com o nosso Deus verdadeiro. E quem era que cuidava do altar? Era o pai de Gideão. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que estar na igreja, servir a Deus, muitas vezes nós temos que confrontar pessoas da nossa família, amigos, patrões. Por quê? Nem todos entendem a nossa postura. Mas nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. Nós estamos aqui porque nós nos entregamos a Deus. E nós estamos aqui porque nós esperamos em Deus. Então a diferença é que nós devemos sempre estar prontos para aceitar os desafios. Não é fácil às vezes. Mas Gideão teve que enfrentar um grande desafio. E a Bíblia diz, aqui no verso 27, que ele tomou 10 homens dentre os seus servos. E fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Mas ele fez. No outro dia cedo, quando o povo da cidade se levantou e viram o altar derrubado, viram que não havia mais o poste ídolo, o boi tinha sido sacrificado, foram até o pai de Gideão, até Joás, e falaram para ele: ó, seu filho tem que sair aí para nós precisamos matar ele, sabe? Ele tem que ser morto, porque ele destruiu o altar de Baal. Mas, irmãos, Joás entendeu uma coisa e falou para aqueles homens: vocês vão querer defender Baal? Ele não é Deus? Não foi o altar dele que foi derrubado? Ele que se defenda. É isso, irmão. Pelo menos Joás entendeu essa coisa. Se Baal é Deus, ele que contenda com meu filho. Ninguém vai investir contra meu filho, porque aquele que investir contra ele vai ser morto. Os irmãos lembram quando um pastor chutou a imagem de uma santa, né? Aí, há muito tempo atrás? Quem lembra disso? Os irmãos lembram, né? Então, é o caso. Muita gente se revoltou com aquele pastor. Naquele tempo, eu logo lembrei dessa passagem, falei: mas ela não é um Deus? Como que deixou que chutasse? Assim fez também Joás. Baal não é Deus? Ele que se defenda. Então, irmãos, graças a Deus que o pai de Gideão entendeu. Amém? Vamos ver aqui o verso 33 e 35. 33 a 35. Diz assim, ó: todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, e a Zebulão, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Ó, irmãos, depois que ele destruiu a idolatria, depois que ele declarou fidelidade a Deus, depois que ele teve coragem de desafiar o Deus daquele povo, o Senhor o revestiu e ele então tomou uma posição de guerra. É o que nós muitas vezes precisamos. Nós precisamos resistir o mal, e nós precisamos confrontar o mal, e nós precisamos ter coragem, porque Deus é conosco. Amém? Deus está conosco. Glória a Jesus por isso. Irmão, Gideão conseguiu ajuntar 32 mil homens de todas aquelas tribos que compareceram. Mas e o outro lado? Como que era? Veja aí no versículo 12 do capítulo 7, está escrito assim: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. A Bíblia nos diz que havia, do lado de lá, 135 mil homens. Quantos Gideões tinha? 32 mil. Mais de 4 adversários para cada um. Tá bom para você? 4 adversários. É fácil não, né, irmãos? Agora veja bem, Gideão precisava confirmar para si mesmo o chamado de Deus. E Gideão precisava encorajar aqueles soldados para enfrentar cada um deles, pelo menos 4 adversários. Veja aí no capítulo 6, verso 36 a 40. 36, começa assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, e que a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois sua lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Ó, irmãos, como Deus responde às orações e como Deus atende os seus servos. Bom, agora estava confirmado o seu chamado e o encorajamento para os seus soldados. Tudo bem, então, né? Mas agora começa mais um desafio. Outro desafio. Veja bem, capítulo 7, verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar. Apregou agora aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, quem for medroso, volte e retire-se para sua casa. Então voltaram 22 mil, e 10 mil ficaram. Olha, irmãos, olhando a multidão do lado de lá, 22 mil já, como diz na gíria, vazaram, né? Ficaram 10 mil. Bom, agora ficou pior a situação. São 13 adversários para cada um. Tá bom para você? Ou ainda é pouco? São 13. Irmão, não é por acaso que Gideão figura como herói da fé no capítulo 11 de Hebreus, no verso 32. Ele está lá na galeria daqueles grandes homens como Moisés, Abraão, Davi, porque ele foi um homem de fé. Primeiro para atender o chamado, depois vendo todos aqueles soldados, depois 22 mil indo embora. Então não é por acaso que ele está na galeria dos heróis da fé. Porque ele precisava ter confiança em Deus e ele precisava manter aqueles soldados com confiança para lutar. Irmão, se você tivesse que enfrentar 13 espadas de uma vez, certamente seria o caso de correr, né? Mas ainda vem mais desafio. Parece que Deus queria mesmo apertar o tal do Gideão. Veja aí no capítulo 7, verso 4 a 7. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há um povo demais. Faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Quantos ficaram, irmão? 300 homens. E agora? Vamos refletir um pouco nessa dispensa. Que prova dura. Por que que esses homens foram dispensados? 9.700 foram reprovados. Irmãos, o povo de Israel era um povo bem informado a respeito da palavra de Deus. Deus havia dito para Moisés fazer duas trombetas. Quando as trombetas eram tocadas a rebate, significava que ele estava chamando para a guerra. Nós vimos aí que Gideão tocou, verso 34, capítulo 6, que ele tocou a rebate. Quer dizer, quem foi até Gideão entendia que estava na guerra. A partir daquele momento, eles já estavam na guerra. Não estavam lutando contra o inimigo, mas já estavam na guerra. E por isso que eles foram reprovados. Eles não prestaram atenção. Estou em guerra, não posso ficar distraído. Sabe o que fizeram aqueles 300 homens? Ó? E os outros? Os outros deram as costas para o inimigo e poderiam ser alvejados com facilidade. Como que você tem se comportado? Que nós também fomos chamados, e a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós estamos em guerra com o mundo, com Satanás e com a nossa própria carne. E muitas vezes nós ficamos distraídos, não prestamos atenção ao que Deus está falando, e nós também podemos ser alvejados pela flecha do inimigo. Por isso que Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas acima de tudo, nós precisamos ser vigilantes. Jesus falou que eu digo a todos vocês, vigie. Apóstolo Pedro, certa feita, Jesus falou para ele, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Naquela ocasião, Jesus falou que ia para a cruz, que Pedro não podia segui-lo. Pedro falou, claro que eu vou seguir o Senhor. Estou pronto para enfrentar a prisão e até a morte. Jesus falou, você não está pronto. Estou, Senhor. Pode deixar comigo. Mas quando Jesus estava no Jardim das Oliveiras orando, Pedro dormiu. E ele falou, Pedro, você não pode vigiar uma hora comigo. Vigie, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus havia dito para ele o seguinte, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E foi o que aconteceu. Pedro teve uma experiência amarga, mas lá na sua epístola, a primeira epístola dele, no capítulo 5, verso 8, ele diz uma coisa, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para devorar. Quem fala por experiência, ele falava porque ele foi vítima. E é o que nós devemos fazer, nós precisamos vigiar o tempo todo. Glória a Deus. Agora, irmãos, ficou fácil a batalha. Do lado de lá tem 35 mil. Do lado de cá tem 300. Quantos soldados cabe a cada um? 450 inimigos. É fácil enfrentar 450 espadas? Agora apertou, não é verdade, irmão? Veja só que desafio. Por isso que Gideão era um homem de fé. Ele continuou crendo na promessa de Deus. Porque Deus falou para ele: ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Você crê nisso? Você crê na sua vitória? Então, dá glória a Deus, porque é a verdade que vai acontecer. Amém? Então, Deus realmente desafiou, né? Isso acontece nos nossos dias. Verdade, irmão. Às vezes a situação está difícil. A pessoa, de repente, fica meio endividada. E quando ela está sem condições de pagar todas as dívidas, aí o carro quebra. Né? Aí o motor da geladeira queima. Aí o filho fica doente. E aumentam os problemas. E os desafios aumentam muito mais. Mas você tem que continuar crendo em Deus, porque a vitória é sua. Ele prometeu, então você vai ser vitorioso. Apesar de todas as dificuldades, você tem que olhar para a promessa de Deus. Porque se você olhar para o problema, você cai. Mas você olha para Deus, que é maior do que o problema, então você sabe que vai ser um grande vencedor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então veja bem, o desafio que Gideão enfrentou. Vamos ler aí no capítulo 7, verso 9 até o 11. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço até a vanguarda do arraial. Os midianitas e amalequitas ocupavam todo aquele vale. Nós já lemos esse versículo. Vamos ver o versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Ele disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas suas mãos, Deus entregou os midianitas e todo este arraial. Olha que bênção, irmão. O inimigo tem que confessar a sua vitória. Lá na casa do inimigo, ele tem que falar que você vai ganhar a guerra, que você vai ser vencedor. Porque é Deus quem está falando. Glória a Jesus. Mas aí o verso 14. Bom, tendo Gideão ouvido contar isto, em verso 15, diz assim: ele, entendendo o significado, adorou a Deus. E tornou ao arraial, e disse aos seus soldados: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ah, irmão, agora você vai com a certeza de que a vitória já é sua. Aí Gideão repartiu, né, verso 16, repartiu aqueles 300 homens em três companhias e deu em cada um, nas mãos de cada um, trombetas e cântaros vazios e tochas. Puxa vida, agora dá para entender uma coisa dessa, irmão? O que que você espera para ir contra o inimigo? Não seriam armas? Não é verdade? Esperavam receber armas. Vão enfrentar 450 homens, uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha. Isso que é desafio. Glória a Deus. Porque Deus é poderoso. Né? Nós não compreendemos, mas nós devemos sempre atender ao que Deus manda. Porque nós vamos prevalecer. Amém, queridos? Nós vamos prevalecer, porque é Deus quem é Senhor. E quando os inimigos são muitos, mas Deus está acima da tempestade, Deus está acima da seca, Deus está acima do terremoto, do relâmpago, Deus governa todas as coisas. Por isso, irmão, nós precisamos crer apenas no Senhor. O salmo que o irmão Júnior leu aí, Salmo 93, no versículo 4, diz assim: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, mais poderoso do que as ondas do mar bravio. Então, querido, nessa hora que você está sofrendo, que você está enfrentando luta, você tem que acreditar mais ainda no poder de Deus, porque Deus pode livrar qualquer um de qualquer situação. Amém, Jesus? Mas, irmãos, nós precisamos entender que é Deus quem governa. Eles esperavam armas, armas de guerra. Mas veja bem o que diz a palavra de Deus para nós, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Quer dizer, a arma que vem de Deus é mais poderosa do que a bomba atômica que alguém possa possuir. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Então é nesse poder de Deus que nós vamos vencer a nossa batalha. Amém, Jesus? As nossas batalhas nós vamos vencer porque nós recebemos o poder de Deus. É Ele quem nos dá força para vencer as nossas batalhas. Então, queridos, vamos continuar confiando em Deus. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Capítulo 7, vamos ler o versículo de 7, 17 e 18. Aí diz a palavra de Deus. Ele disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial. E gritareis pelo Senhor e por Gideão. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. Agora nós vemos aqui a estratégia de Deus. A estratégia. Ninguém vence uma batalha sem estratégia. E Deus é mestre em nos dar estratégia. Veja o verso 19. Chegou, pois, Gideão e os homens que com ele estavam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Olha a hora certa do ataque. Quando trocou as guardas. Foi mais ou menos meia-noite. Os irmãos sabem que na troca da guarda, todos aqueles que estão saindo estão morrendo de sono. Aqueles que estão entrando ainda não estão bem acordados. E nesta hora, Gideão, com aqueles 300 homens, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Ora, eles estavam no alto. Os midianitas, amalequitas, estavam lá na parte baixa. Quando eles olharam para cima, aqueles que ainda estavam meio dormindo, meio acordados, viram o quê? Tochas de fogo rodeando todo o arraial e gritos e o barulho dos cântaros que foram quebrados. Eles se assustaram. Eles perderam a noção de onde eles estavam e de repente um começou a lutar contra o outro. Eles mesmos se destruíram. E os que sobraram, fugiram. Por isso, irmãos, você tem que apenas crer em Deus. Amém? Você só precisa crer. Desde que o resto ele faça. Veja bem, a estratégia da hora, o grito deles, tocando as trombetas, quebrando os cântaros, e todos aqueles inimigos foram vencidos. Você vê como Deus comanda a todas as situações. Como Deus governa a nossa vida. E como Deus nos honra quando nós confiamos nele. Quer dizer, os inimigos, eles mesmos se destruíram. Agora, uma coisa, você pode ler toda a história lá na sua casa para saber tudo o que aconteceu. É desde o capítulo 6, é o versículo 8. Mas uma coisa eu quero deixar para você guardar no seu coração. No capítulo 8, verso 28, está escrito: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Nunca mais levantaram a cabeça. Quando Deus dá a vitória para você, você sabe que você ganhou a batalha. E o inimigo não vai mais tentar naquela área, não. Entendeu? Naquela área você já venceu. Pode tentar em outra. Mas naquela área, não. Por quê, irmão? Nós confiamos em Deus. E nós precisamos continuar confiando em Deus, porque as batalhas estão aí, as lutas estão aí, os desafios estão aí, mas Deus tem uma promessa para cada um de nós. E nós precisamos crer no poder de Deus. Aconteceu um fato conosco, irmãos, mais ou menos parecido aí com esse negócio de ouvir a conversa de alguém. Há uns anos atrás, a nossa filha mais nova ainda era solteira. A minha cunhada, a irmã da Olinda, tinha um cachorrinho. Era o xodó dela. Era o companheiro. Ela é viúva, então o cachorro era um companheiro. Mas num fim de semana que ela foi viajar, ela deixou o cachorro para a gente tomar conta. Quando chegou domingo cedo, pensamos, não vamos deixar de ir à igreja, porque tinha escola bíblica, tinha ensaio, tinha oração. Nós não vamos deixar de ir à igreja por causa de um cachorro. Vamos deixar o cachorro dentro de casa? Pensamos, ele vai fazer a maior bagunça. Falei, vamos deixar o cachorro do lado de fora. Nós trancamos o portão com um cadeado e está resolvido. Daqui uma hora e meia, uma hora e quarenta, nós estamos em casa de volta. Irmãos, quando nós chegamos, cadê o cachorro? Aquele cachorro só tinha pelo. Ele passou pelo vão da grade tranquilamente e foi embora. Aí ficou a preocupação. Como dizer para a nossa cunhada que o cachorro tinha ido embora? Saí procurando enquanto a Olinda fazia o almoço. Rodei toda aquela redondeza ali. Perguntei, ninguém viu o cachorrinho. E agora? Além do problema de ter que avisar que o cachorro não estava mais em casa, tem a chateação das pessoas que vão falar o seguinte, ou esse povo crente só vai para a igreja, não podia ficar em casa tomando conta do cachorro? Não é isso, irmão? Aí, depois do almoço, eu falei, vou sair, vou procurar mais. Eu tinha ido para cá, para lá. Eu vou pegar a rua reta e vou até lá em cima, perguntando. Se eu não achar, eu volto pela outra. Mas antes de sair, eu falei, Senhor Deus, me ajuda a encontrar esse cachorro. Para que nós tenhamos a certeza de que ir à tua casa foi a nossa melhor escolha. E que em outra ocasião qualquer, nós nunca deixemos de ir à tua casa por qualquer obstáculo que se apresentar na nossa frente. E saí. Bom, eu já tinha ido para cá. Mas quando eu cheguei na rua de lá, a mão de Deus estava dizendo assim, ó. Já fui ali. Mas a mão de Deus apontava para lá. Você já tentou alguma vez resistir a Deus? Nós, às vezes, resistimos, não é verdade? Uma certa feita, o apóstolo Pedro falou para Jesus, Senhor, nós já pescamos a noite inteira aí, pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então, naquele dia, eu falei, Senhor, já fui ali, mas considerando a tua palavra, eu vou. Então, irmãos, aconteceu um fato interessante. Quando chegamos no final do quarteirão, na última casa do lado esquerdo, havia duas senhoras conversando. Eu não ouvi toda a conversa, mas quando eu cheguei perto, eu ouvi que ela estava falando da filha. Pelo jeito, a mulher que estava na casa deve ter perguntado para a outra a respeito da filha. E ela disse, a fulana não quis vir comigo hoje. E apareceu um cachorrinho lá em casa e ela está toda dengosa cuidando do cachorro. Eu falei, eu já falei para ela que esse cachorro tem dono, porque o cachorro está muito bem cuidado. Foi então que eu me aproximei e perguntei, a senhora está falando de um cachorro pudo, branquinho, assim, assim? Ela falou, é verdade. Contei para ela a situação e marcamos uma hora para a gente ir lá buscar o cachorro. Fomos lá. A mulher não era boba, não, era esperta. Antes, quando a gente estava lá na calçada, ela falou, o cachorro conhece vocês? Conhece. Falei, então chama por ele. Aí a Olinda deu um grito, né? Já era mais conhecida do cachorro. Chamou, Toy! Ele saiu de lá, abanando o rabo e se rebolando. Aí a mulher entendeu que verdadeiramente nós éramos as pessoas que dizemos ser. E nos entregou o cachorro, e glória a Deus, a mulher não teve que ficar preocupada, e nem nós. Mas por quê, irmãos? Que quando você decide servir a Deus, Deus honra a sua fé, Deus honra a sua confiança, depois Deus honra a sua oração. Então, creia somente no Senhor. Porque a vitória vem, com certeza. Ainda que os obstáculos sejam grandes, mas o Senhor está conosco. Amém, Jesus? Então, irmãos, creia no Senhor apenas. E para encerrar, eu quero contar a história de uma moça. E era cristã e veio passar as férias na casa dos seus pais. Era uma cidade pequena e aquela moça foi participar de um culto familiar. Mas depois do culto ficaram conversando. Pessoas que não se encontravam há muito tempo, conversa vai, conversa vem, a hora passou e essa moça não percebeu que já era muito tarde. E ela saiu dali sozinha. Quando ela viu o relógio da igreja, ela se assustou. E foi caminhando bem depressa, mas lá na praça havia um homem com um jeito muito estranho, sabe? Uma pessoa mal encarada, mal vestida. com jeito de bandido. A moça ia caminhando assim, e quando ela viu que o rapaz se levantou, ela orou: Senhor, manda os teus anjos, como está escrito na tua palavra, manda os teus anjos para me guardar, porque eu não sei o que fazer, eu estou perdido aqui. Aí ela sentiu paz no coração e saiu caminhando, foi embora. Chegou em casa, glorificou a Deus, agradeceu e foi dormir. No outro dia de manhã, ela ouviu no rádio uma notícia de que uma mulher havia sido atacada e estuprada ali na praça. Pela hora, foi mais ou menos 15 minutos depois que ela passou. E ela foi até a delegacia para reconhecer aquele homem. E falou para o delegado, era ele mesmo que estava lá na praça. E o homem foi preso. Ela falou para o delegado, escuta, pergunta para ele. Se ele viu uma moça passando por ali, e por que que ele não atacou a moça? O delegado perguntou, você viu uma moça passando por lá uns 15 minutos antes? Vi. E por que que você não tentou estuprar a moça? Ou porque tinha dois guarda-costas grandes junto com ela. Então, irmãos, Deus mandou os seus anjos para guardar aquela vida. Deus sempre nos assiste nas nossas dificuldades. Deus sempre está conosco para nos livrar. Deus sempre está conosco para nos dar a vitória quando nós achamos que tudo está perdido. Deus conhece o fim da história antes do começo. Essa é a diferença, irmão. Deus conhece o fim antes do começo. Por isso que ele falou para Gideão: eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quando ele creu nessa palavra, porque Deus sabia que a vitória seria do povo de Israel. Então a vitória também é nossa quando nós cremos em Deus, como Senhor da nossa vida, como nosso defensor, como nosso Salvador. Nós precisamos crer em Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, para nós encerrarmos esse assunto, quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 27. E tome posse dessa palavra que Davi escreveu. Salmo 27, verso 3 ao 5. Aliás, verso 3 e o 5, né? E o 6. Vamos pular o 4. Diz o verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E o verso 5 diz. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém, Jesus. Veja que palavras extraordinárias que Davi. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha o Gideão olhando para o exército enorme de inimigos se levantavam contra ele, mas ele confiava em Deus. No dia da adversidade, Deus nos esconde, como Deus escondeu aquela moça. E nós devemos o quê? Oferecer no tabernáculo do Senhor sacrifício de júbilo. Bom, nós não estamos aqui para ficar chorando, não. Nós estamos aqui para nos alegrar no Senhor, para cantar de júbilo ao Senhor. Por quê? Nós temos uma promessa de Deus, e a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Amém? Essa é a grande promessa que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 5. A promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Mas existe uma outra promessa que Jesus fez. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 21. Jesus falou ao vencedor: dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você, vencedor, você vai sentar no trono de Deus. Porque Jesus é Deus. E Ele está no trono. E Ele quer dar um espaço para nós. Naquele dia, os vencedores vão se assentar no trono com Jesus. Essa promessa, irmão, deve nos motivar para que nós vençamos todos os obstáculos e continuemos crendo em Deus. Quando vier a batalha, quando vier a dificuldade, você sabe que tem uma promessa de se assentar no trono de Deus e você vai em frente, porque Jesus está conosco. A sua promessa é estar conosco todos os dias e a sua promessa é que nós sejamos vencedores pela fé. Amém? Você se sente um vencedor? Então dê glória a Deus, amém? Glorifique o Senhor. Vamos orar, irmãos, e terminar esse culto em nome de Jesus, nosso Salvador. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, né? Graças a Deus que em Cristo nós somos conduzidos em triunfo. Então, irmãos, creia em Deus, apenas em Deus. E nós vamos ganhar a nossa guerra contra o pecado, contra a carne e contra o mundo. Satanás pode ser muito forte, mas Deus é mais forte. O mundo é muito forte, mas Deus é maior. Os inimigos são muitos, mas quem está com Deus está com a maioria. E nós estamos com Deus, por isso nós estamos com a maioria. Glória a Jesus. Feche seus olhos, levanta as suas mãos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, a tua palavra é rica para nos fortalecer. A tua palavra é uma fonte de alimento para a nossa fé. A tua palavra é verdadeira e nos conduz por um caminho de vitória. Nesta noite nós estudamos sobre Gideão, teu servo, que venceu uma batalha que parecia impossível, porque o Senhor estava ali com ele. E o Senhor Deus disse que a vitória seria de Israel, teu povo. Oh, meu Deus, nesta noite nós estamos aqui também com a certeza de que se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, se nós nos desembaraçarmos do pecado, de tudo que nos assedia e nos atrapalha, nós também chegaremos naquele ponto vitorioso. Nós também seremos vitoriosos pela fé. Nesta noite, meu Senhor, nós declaramos a nossa confiança na tua palavra. E nós declaramos a nossa confiança no nome de Jesus. E nós declaramos que cremos na tua promessa e que tomamos posse dela para que possamos caminhar em triunfo, para que possamos ser vitoriosos no final. Nós sabemos que no fim da jornada há uma promessa de vitória para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que creem no Senhor. Senhor Deus, nós oramos por todos os seus irmãos que estão aqui nesta noite, por todos aqueles que estão ouvindo pelo rádio, por todos aqueles que estão acompanhando este culto. E nós oramos por todos aqueles que estão enfermos, por todos que foram impossibilitados de estar aqui. E se alguém está sentindo alguma dor, algum mal-estar, algum problema nesta noite, agora está sendo repreendido em nome de Jesus, na autoridade da tua palavra. Nós declaramos vitória para o teu povo, vitória para a tua igreja, vitória pela fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga amém, Jesus. Amém. Irmãos, vão em paz. E Deus nos abençoe. Tá? Vamos em paz e o Senhor é conosco. Receba a bênção do Senhor aí. Em nome de Jesus, estenda a sua mão. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com o teu povo neste lugar. Com a igreja do Senhor que espera a vinda de Jesus Cristo. Aqueles que podem dizer Maranata, digam. Amém. Graças a Deus. Vão em paz, em nome de Jesus.